Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
O Brasil já completou um ano na pandemia desde que o primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado no país, em 26 de fevereiro de 2020. Desde então, já somamos mais de 255 mil mortes pelo novo coronavírus.
E a situação no momento ainda é crítica. Passamos mais de 30 dias com a média móvel de mortes acima de 1.000. Nesta segunda onda, batemos o recorde de mortes registradas em um período de 24 horas. Por isso, é tempo de reforçar as medidas de contenção.
Mas, felizmente, não temos só notícias ruins. Já é possível ver uma luz no fim do túnel, especialmente quando olhamos para a situação de países que estão avançados na vacinação. A maioria dos dados ainda são preliminares, por isso é preciso cautela, mas há notícias animadoras.
O Brasil começou a vacinação e isso por si só é uma boa notícia. Mas, infelizmente, ainda temos poucas doses disponíveis. Por isso, a velocidade é mais lenta do que gostaríamos. Mas em outros países, já é possível ver impactos positivos da vacinação, o que é uma luz no nosso horizonte.
É sobre esses impactos da vacinação já apontados por estudos científicos que vamos falar nesse episódio. Pesquisas acompanhando o progresso da imunização em países como Israel e o Reino Unido foram divulgadas recentemente e trazem resultados que aumentam nossa esperança.
E também vamos desmentir uma fake news histórica, um conteúdo enganoso que usou uma publicação da época da pandemia de gripe espanhola para tentar validar um medicamento.
Mas falando sobre o que tem eficácia comprovada, vamos às vacinas. No mundo, dois países com a vacinação avançada parecem mostrar o que espera aqueles que conseguirem progredir com a imunização: a redução dos casos, das hospitalizações e das mortes.
As nações que divulgaram dados científicos apontando essa redução em seus territórios foram Israel e o Reino Unido, que é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Os Estados Unidos também estão avançando rapidamente, só que os estudos feitos por lá, divulgados até agora, são mais restritos, mas demonstram uma grande queda na mortalidade em casos de repouso para idosos.
Os testes de fase 3 das vacinas utilizadas já apontavam esse caminho de um bom desempenho dos imunizantes. Mas os resultados conseguidos depois que a vacinação começa na vida real são muito importantes.
Isso porque eles mostram como as vacinas estão respondendo em condições menos controladas, quando eventualmente podem acontecer falhas com questões práticas como defeitos em geladeiras, atrasos no calendário ou problemas de logística.
E o que está sendo mostrado é que as vacinas avaliadas tiveram uma eficácia no uso em larga escala semelhante à eficácia encontrada nos testes. Israel está aplicando a vacina da Pfizer-BioNTech. Já o Reino Unido também está usando a vacina da Pfizer, além do imunizante de Oxford-AstraZeneca, que aqui no Brasil é produzido pela Fiocruz.
Israel já imunizou cerca de metade da sua população. Ele é um país com relativamente pouca gente, quase 9 milhões de habitantes, menos do que o estado de São Paulo, onde vivem 12 milhões de pessoas, e foi um país extremamente organizado no planejamento de sua campanha de vacinação.
Desse jeito, mais da metade dos israelenses já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus, e mais de 35% já estão imunizados com duas doses. Com isso, o risco de contaminação nos totalmente imunizados por lá caiu cerca de 95%.
O estudo científico sobre os impactos da vacinação em Israel foi publicado na revista médica New England Journal of Medicine. O país foi o que mais vacinou proporcionalmente ao tamanho da sua população, e o estudo avaliou os dados de cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas.
O grupo de cientistas, composto por pesquisadores israelenses e norte-americanos, avaliou o quadro de saúde de 596 mil pessoas que foram vacinadas e de outras 596 mil que ainda não tinham recebido a vacina. Os dados foram analisados entre 20 de dezembro de 2020 e 1º de fevereiro desse ano.
E o que eles verificaram foi que a vacina vacina ofereceu uma proteção de 92%. Entre 14 e 20 dias depois da primeira dose, o imunizante teve uma eficácia de 46% na prevenção de infecções, de 57% contra doença com sintomas, de 74% contra hospitalizações e de 62% contra casos graves da doença.
E com a segunda dose aplicada, os resultados são melhores ainda, como já era esperado. Uma semana depois da aplicação da segunda dose, a vacina preveniu as infecções com 92% de eficácia, ou seja, evitou que as pessoas pegassem o vírus. Ela diminuiu as chances das pessoas terem Covid com sintomas em 94%, reduziu as hospitalizações em 87% e preveniu as formas graves da doença em 92%.
Em relação às mortes, o estudo observou uma redução dos riscos de 72% entre 14 e 20 dias após a primeira dose. A diminuição do risco de morrer de Covid entre 21 e 27 dias após a aplicação da primeira dose foi de 84%, e não foi possível obter o percentual para 7 dias depois da aplicação da segunda dose, porque não houve nenhuma morte registrada entre pessoas vacinadas nesse período.
O que é um bom sinal. E no Reino Unido, as notícias também foram animadoras. Por lá, o número de vacinados está em cerca de 18 milhões. Em relação à sua população de 66 milhões de habitantes, o número é proporcionalmente menor do que o de Israel. Mas é um bom número. E os dados de lá são os primeiros sobre os impactos da vacinação em um país relativamente grande.
Foram divulgadas informações coletadas na Escócia entre 8 de dezembro e 15 de fevereiro. Por lá, cerca de 1/5 da população foi vacinada com os imunizantes de Oxford e da Pfizer. E os dados preliminares apontaram que a vacina de Oxford-AstraZeneca reduziu a taxa de internações em 94% 4 semanas depois da aplicação da primeira dose. Já o imunizante do consórcio Pfizer-BioNTech diminuiu as hospitalizações após a primeira dose em 85%.
Outra boa notícia é que, segundo os dados escoceses, o risco de internações entre as pessoas com mais de 80 anos imunizadas caiu 81%. Esse grupo é um dos mais vulneráveis à Covid-19.
Segundo o governo britânico, os dados iniciais sugerem que também houve uma redução na transmissão do vírus. Os países vêm registrando uma queda acentuada nas hospitalizações por Covid, maior do que a observada no final da primeira onda. Somando os efeitos da vacinação com o de um lockdown, o Reino Unido registrou uma queda de 81% nos casos de Covid-19. Os britânicos devem divulgar um estudo unificado sobre todo o Reino Unido nos próximos dias.
Outro bom indício é que esses dados vêm de países onde a variante britânica está bastante espalhada. E isso sugere que as vacinas usadas neles estão mostrando um bom desempenho contra a B.1.1.7. Mas, infelizmente, ainda não é possível extrapolar esses resultados para as outras variantes.
E vale ressaltar que as reduções nos números da Covid nesses países são, em parte, pelo avanço da vacinação, mas também pelo respeito às medidas preventivas. Tanto o Reino Unido quanto Israel implantaram lockdowns severos quando foi necessário, e os planos de reabertura são graduais, vão passo a passo, sempre com muito cuidado.
Em Israel, onde a vacinação está bastante avançada, a expectativa é chegar a uma abertura maior em abril. Já no Reino Unido, os planos de abertura gradual da economia devem se desenrolar até junho.
E lá, como aqui, vale lembrar que mesmo após a vacinação, ainda será necessário manter medidas de prevenção, como o uso de máscaras por algum tempo, até que a maior parte das pessoas esteja imunizada e haja uma redução na circulação do vírus. Mas a eficácia das vacinas contra a Covid-19, como fica cada vez mais comprovado, é...
Corona Fatos.
Já nas mensagens que circulam pela internet, infelizmente ainda não foi registrada uma redução na circulação de fake news. Uma notícia falsa recente usa uma propaganda de remédio de 1918, da época da pandemia de gripe espanhola.
O anúncio é até interessante para ver como era a publicidade da época, mas está sendo usado fora de contexto como mais uma tática para desinformar. A reprodução da propaganda diz, abre aspas, contra a espanhola, comprimido de cloroquinino, tome um ao dia, específico, infalível, contra a gripe epidêmica, fecha aspas.
E o texto que acompanha a publicação tenta convencer que a cloroquina era usada contra a gripe espanhola. Mas, para começar, a cloroquina só foi sintetizada em 1934, ou seja, 18 anos depois da publicação do anúncio. O cloroquinino a que a propaganda se refere é um outro tipo de remédio.
Além disso, o cloroquinino não é eficaz contra a gripe espanhola, que é provocada pelo vírus da gripe, o influenza. E como sabemos, já que a gripe é a nossa velha conhecida, não tomamos cloroquinino para combatê-la.
O texto que foi publicado no jornal Minas Gerais em novembro de 1918 tinha apenas o objetivo de vender o medicamento. Ele foi feito por uma farmácia que queria impulsionar suas vendas, mesmo sem um remédio ter eficácia comprovada contra a gripe espanhola.
O anúncio pode ser visto no livro A Bailarina da Morte, a Gripe Espanhola no Brasil. Ele foi reproduzido na coluna do jornalista Anselmo Góes, no Globo, em setembro do ano passado, e pode ter sido copiado de uma dessas duas fontes para depois ganhar os contornos de fake news e ser transformado em desinformação.
O anúncio em si é verdadeiro. Ele indica que a substância foi usada por algumas pessoas durante a epidemia de gripe espanhola, mas não existe nenhuma evidência de que ela tenha sido eficaz para tratar a doença.
As autoridades sanitárias na época não conheciam nenhum tipo de remédio para a gripe que preocupava o mundo. E a exemplo do que acontece hoje com a pandemia de Covid-19, a recomendação que se sabia que funcionava era evitar aglomerações. Mas vários remédios sem eficácia eram vendidos ou dados às pessoas com a promessa de cura. Como é o caso desse anúncio de cloroquinino, de um outro remédio chamado gripina ou de várias receitas caseiras que surgiram na época.
Com isso, a gente pode ver que publicações que afirmam que a cloroquina foi usada contra a gripe espanhola ou que o cloroquinino é eficaz contra a doença são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site.
Conheça também o Boletim Ciência, novo programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h. E se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @Canal Saúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar: lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso. Um abraço e até semana que vem.
É isso aí, pessoal. Bom fim de semana. Até a próxima.